Vivo Seu Rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá pessoal, que alegria estarmos juntos outra vez. E você que tem um bebê em casa, não pode perder o programa de hoje, hein?
E respondam aí, mamães. Vocês amamentam no peito seus bebês? Parabéns! Vocês realmente estão fazendo o melhor para os seus filhos.
De acordo com recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, o leite materno deve ser oferecido de modo exclusivo até os 6 meses de vida. E depois, junto com outros alimentos, até pelo menos 2 anos completos de vida.
Mas chega o momento em que o bebê precisa ser desmamado.
E será que é possível realizar o desmame de forma tranquila e sem traumas?
É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje.
Leitinho de peito tem gosto de mel, tem gosto de amor. Tem cheiro de lua, de sonho acordado. Tem gostinho de mãe, tem cheirinho de flor. Leitinho de peito tem gosto de mel, tem gosto de amor. Tem cheiro de lua, de sonho acordado. Tem gostinho de mãe. Tem cheirinho de flor. Tem cheirinho de flor.
O desmame é o processo pelo qual o bebê deixa de se alimentar através do aleitamento materno e passa a receber todos os nutrientes de que precisa através de outros alimentos.
Para conversarmos sobre a fase do desmame, está aqui a Caroline Dalabona, nutricionista da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Caroline, seja bem-vinda.
É um grande prazer sempre estar aqui com vocês.
Caroline, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o desmame?
O desmame é um momento em que o bebê vai deixar de ser amamentado pela mãe, receber o leite da mãe, de forma permanente, por decisão dela, por decisão dele ou de ambos. Então, é um momento de ruptura, realmente é um momento de crise. Então, a gente precisa fazer com que ele seja o mais natural possível, para evitar traumas tanto para a mãe quanto para o bebê.
E como deve ser o desmame, Caroline?
O ideal, né, é que o desmame ele seja de forma natural, sem pressão, sem métodos radicais ou até controversos, para que evite trauma tanto na mãe como na criança. Ele deve ser um processo, ele não deve ser da noite para o dia. Hoje eu amamento, amanhã eu não vou amamentar mais. Então, ir espaçando as mamadas, substituindo por outros alimentos saudáveis, porque é importante que a criança dê sinais de que ela está pronta para esse desmame e sempre explicar o processo para a criança. E esses sinais que a criança dá é muito importante a gente observar.
Quais são esses sinais?
As crianças começam, em algum momento, a dar sinais que elas não estão mais interessadas no peito. Então, essa falta de interesse pela amamentação, às vezes aquele horário que ela normalmente mamava, ela está querendo brincar, é um sinal de que ela já não está tão mais interessada. Então, esse interesse que a mãe, os familiares percebem, pode ser um ponto inicial do desmame. Às vezes, ele pode mostrar impaciência, mama um pouquinho, não quer mais, porque às vezes o brincar está mais interessante. Às vezes, ele já substitui, aquele momento que ele mamava, ele já substitui por outros alimentos. Então, são esses pequenos sinais que a mãe, melhor do que ninguém, vai saber observar. Isso vai mostrar para ela, talvez seja o início do desmame.
E quando o bebê não dá sinais, mas por algum motivo, a mãe precisa desmamar, O que fazer, Caroline?
Realmente não é uma situação fácil, tanto para a mãe como para a criança. Há momentos em que a mãe, por diversos motivos, precisa desmamar. Então, nesses momentos, o ideal é a preparação. É não ter pressa, ir conversando, explicando a situação para a criança. Aos poucos, a criança vai entender. Ela precisa se sentir segura que ela, apesar de não ter o leite da mãe, ela ainda vai ter o aconchego, o carinho, o contato com a mãe.
Caroline, de quem é a decisão do desmame total e como é que ele acontece? Explica pra gente.
A decisão deve ser de ambos, tanto a mãe como a criança, mas deve partir inicialmente da criança. E aí a mãe vai se adaptando às escolhas dessa criança.
Caroline, a gente sabe que, infelizmente, muitas mães desmamam os seus bebês antes do tempo. E por que acontece esse desmame precoce, Caroline?
É muito importante lembrar qual é a recomendação de aleitamento materno, que é da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde aqui do Brasil, sobre o tempo de amamentação. Aqui a gente recomenda que o bebê seja amamentado por 6 meses apenas com leite materno e amamentação complementada, onde a criança já come alimentos, por 2 anos ou mais. O que, que seria, né, esse desmame precoce? Seria quando a criança deixa de mamar num período muito anterior a esse, especialmente quando acontece ainda no primeiro ano de vida.
Você está ouvindo o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Hoje estamos conversando com a Caroline Dalabona sobre o desmame. Caroline, existe um preconceito grande em relação à amamentação prolongada, não é isso?
Realmente, infelizmente, ocorre preconceitos em relação à amamentação prolongada. Eu posso dizer por experiência própria. Minha filha tem 2 anos e 7 meses, ela ainda mama. A gente sente, às vezes, aquele olhar, nossa, mas ela já está com essa idade e ainda mama. Alguns comentários que, às vezes, não são maldosos, mas já indicam que as pessoas não estão acostumadas com algo que deve ser tão natural e que é tão bom, tão adequado para a criança.
Nós sabemos que muitas mães precipitam o desmame por conta do cansaço das madrugadas. O que fazer nesses casos, Caroline?
Realmente não é fácil, e aí eu posso dizer também por experiência própria. Meus 2 filhos acordavam várias vezes durante a noite. Minha filha, que ainda mama, às vezes acorda durante a noite ainda para mamar. É muito cansativo. Mas a gente tem alguns métodos para tentar driblar esse cansaço. A gente precisa buscar apoio. O apoio seja do marido, seja de algum familiar, que quando a criança em algum momento já não precisa realmente daquele leite durante as madrugadas, no momento que a criança acordar, o pai vai lá acalentar essa criança.
Caroline, como prevenir que aconteça o desmame com o fim da licença maternidade das mães trabalhadoras?
A mãe que quer continuar amamentando, ela precisa se preparar retirando o leite, fazendo a ordenha desse leite algumas semanas antes do início do trabalho. Colocar em potes adequados, de vidro esterilizado, e deixar congelado para que essa criança, né, quem for cuidar dessa criança, seja algum familiar, seja mesmo na creche, seja oferecido para essa criança esse leite que foi ordenhado antes. Além disso, a mulher que trabalha, quando ela retorna ao trabalho, tem uma legislação que ampara a amamentação. Ou seja, ela tem direito a 2 pausas de 30 minutos durante o dia. É um momento que pode ser usado para a mãe retirar o leite no ambiente de trabalho, lógico. Ela pode, em alguns casos, armazenar esse leite, então ela tem que levar já potes adequados para isso e, fundamental, deixar na geladeira. O leite ordenhado ele pode ser consumido 12 horas após a ordenha se mantido na geladeira ou até 15 dias ser mantido em congelador. Então, as mães, elas têm que lançar mão disso, porque é um direito delas continuar amamentando seus filhos.
Obrigado, Caroline, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade aqui no Viva a Vida.
Menina, você já viu cabrito mama na égua e o gato na cutia, bezerro mamar em onça. Pois então você me diga, se mamar em mamadeira, em vez de peito de mãe, é o certo pra criança. Só no peito até 6 meses, o neném deve mamar, mas depois dessa idade, você deve completar. Com papinha e comidinha, tudo isso na colher, pode ser suco ou sopinha, dos legumes que tiver. Desse jeito tá bem feito, mas o medo é só de peito.
E agora vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o nosso programa de hoje. Preste atenção.
Ô, Fátima, o que é que você tá fazendo aqui?
Vou preparar o almoço da Juliana.
E desde quando ela almoça? Ela só mama.
Mama sim, mas agora é preciso comer comida. O leite do peito já não sustenta mais ela.
Mas já vai começando a comer tudo isso. Batata, feijão, olha isso aqui, mandioca, fubá. Ah, você não acha que tá demais, não?
É, eu acho que você tem razão. Tá um pouquinho demais, né? Mas o que, que um bebê de 6 meses come?
Eu é que vou saber. Sei lá, comida de bebê, deve ser isso.
Acho que antes de eu me empolgar tanto em preparar a comida da Juliana, é melhor eu pedir umas dicas pra alguém, né?
Acho bom mesmo.
E agora vamos conversar com a irmã Veneranda da Silva Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, explica pra gente como deve ser o desmame.
Para desmamar o bebê, o segredo é fazer tudo de forma gradativa e natural. O desmame brusco, com data marcada, não é recomendado, pois se a criança não estiver pronta para tal processo, pode se sentir rejeitada pela mãe. Também para a mãe, realizar o desmame brusco deixa marcas, desde as ligadas ao peito até marcas emocionais, como a tristeza e depressão. No desmame natural, a criança, aos poucos, vai abandonando o peito e recebendo outros alimentos que a nutrem e ajudam com que ela cresça saudável.
Para que toda criança tenha vida e vida em abundância. Para que toda criança tenha vida e vida em abundância. Pastoral da Criança.
Está aqui também a Neuza Mota da Silva, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança de Teixeira de Freitas e Caravelas, Estado da Bahia. Neuza, como vocês orientam as mães sobre o desmame?
Mamar é importante até os 6 meses. Tem crianças que mamam até 2 anos, mas chega um momento que tem que desmamar. E aí a gente tem que fazer isso com muito amor, sabedoria. Vai substituindo por outros alimentos, papinhas, frutas. E esquece o peito.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção! Para que o processo de desmame seja tranquilo, tanto para a mãe quanto para o bebê, é preciso respeitar o período da amamentação exclusiva, que deve ser de no mínimo 6 meses, podendo se prolongar até 2 anos ou mais.
Depois dessa idade, é preciso dar o leite de peito, mas também outros alimentos.
E dar para o bebê novos alimentos exige atenção, cuidado e paciência da mãe ou de quem cuida do bebê.
Viva a vida!
E agora chegou o momento de ouvirmos a mensagem amiga do Padre Moisés Bernardo da Silva, assessor da Pastoral da Criança da Diocese de Palmares, Pernambuco.
Padre Moisés, quais são, na sua opinião, as características de um bom líder da Pastoral da Criança?
Para mim, um bom líder é justamente fazer a experiência do Evangelho. Levar as crianças, as famílias, visitando, fazer a celebração da vida e, acima de tudo, realmente levar as crianças ao encontro com Deus. Não só as crianças, mas também todas as famílias, e ter amor àquilo que faz. Um líder que não tem amor à sua missão, não encarna na sua vida a experiência do Evangelho, não pode ser um bom líder. Cristo é, por excelência, o nosso líder, aquele que nos orienta, nos guia ao caminho da salvação.
Quem quer criança feliz, ver o seu filho legal, pode fazer como eu fiz, vem ouvir o que diz a voz da pastoral. Pastoral da Criança é que traz esperança, basta ter confiança, ela ensina a viver.
Por hoje é só, gente. Que pena, o nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui.
Ouça sempre o Viva a Vida nesta emissora.
Visite o site da Pastoral da Criança, www.pastoraldacriança.org.br, e visite em Curitiba o Museu da Vida.
Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Até lá, pessoal, contamos com você.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.